E nesse momento nós estamos recebendo aqui o presidente do CEPERS Sindicato, 25º Núcleo, aqui de Lagoa Vermelha, Juarez Lorenzon, porque o CEPERS Sindicato realizou mobilização na capital gaúcha. Como é que vai, professor Juarez Lorenzon? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Nessa última sexta-feira nós tivemos em Porto Alegre uma mobilização. Eu acabei indo quinta-feira, nós tínhamos uma reunião importante com relação à situação do IP. E a partir de sexta-feira teve o pessoal, outros colegas nossos, que foram a Porto Alegre para nós fazer uma movimentação, até para agradecer a saída do governador, né? Que tá, nós, foi foi uma situação negativa durante a gestão dele para o magistério, né? Então a gente foi fazer essa despedida. Então, na verdade, Paulo, o que aconteceu? A conversa mais forte na semana era a situação do IP. Todos nós, professores, funcionários, né, e públicos aí que têm o IP, ele tem o desconto em folha. Então, todo mês, o primeiro dinheiro que sai, fica na mão do governo, que é o nosso pagador, nosso patrão. O que estava acontecendo? O governo não estava fazendo repasse para os hospitais, para os institutos, para os laboratórios. Automaticamente, você sabe, né, que a medicina, nesse tempo de pandemia, ela triplicou os valores, né? E além de não ter correção nos valores do repasse, né, para o IP, não estava fazendo o repasse. Então, quer dizer, isso aí criou uma instabilidade no sistema hospitalar do Rio Grande do Sul.
Estava comprometendo o atendimento das pessoas que
Sim, o IP, por exemplo, aqui em Lagoa, para a gente ter uma ideia, a gente não tem mais nenhum médico que seja conveniado. Por quê? Porque é muito significante o pagamento. A gente sabe que os profissionais, né, precisam de uma remuneração e de um respeito melhor. É uma insignificante, né, a parcela.
O IP sempre foi um plano referência, né?
Hoje, assim, só para você ter uma ideia, os professores estão no IP, esses contratados temporários que ficam um ano e saem, não tem uma efetividade no Estado, eles só ficam por causa do IP. Porque pelo salário, qualquer trabalho aí no comércio, em serviço, o pessoal recebe. Então é a segurança, é uma referência, é show de bola. Só que assim, ó, o jeito que está sendo tratado não tem como suportar.
Não mudou a princípio a questão da cobertura do plano do IP, professor?
Não, a cobertura continua a mesma, continua. Só com uma deficiência de ter o atendimento, né? Aí agora o que está acontecendo? O IP já começa a cobrar algumas taxas que não eram cobradas antes. E você sabe, qualquer exame aí é absurdo de caro. E nós, professores, funcionários, há 7 anos sem aumento, também estamos com dificuldade de fazer esse pagamento. Mas esse descontado em folha, a gente tem feito rigorosamente, porque está na mão do governo. Então, esse foi um dos assuntos mais polêmicos que nós tivemos lá nessa semana, que sexta-feira, para que o governo tome atitude e faça o repasse para que a gente não fique desassistido, né?
Já tratando com o governo atual.
Sim. Não, ainda tá, não tem, não sabe quem é quem lá ainda, né?
Ah, é?
A gente tratou mais com o diretor do IP, que é um cara certo. Responsável por esse encaminhamento para levar até o governo.
E que perspectivas foram dadas?
A perspectiva, eles nos colocaram que o repasse vai voltar a ter normalidade, né? De que deu um problema de organização. A justificativa sempre tem, né? Sempre o governo está ajustando, tem um problema aqui, um problema ali. Mas nos prometeram que a partir agora do dia 5 de maio, tá, faltam uns dias ainda, vai estar sendo feita a normalização desses repasses para que o IP volte a ter um atendimento normal, que é o que nós precisamos, né?
A gente percebe que se não houver uma aproximação para uma negociação, para uma discussão, as coisas complicam para acontecer.
O problema é que o Estado ele está num ritmo de cada vez mais não ter mais a função pública dele. Qual é a intenção dessa precarização do IP? As pessoas têm que ter bem claro. A gente não está fazendo, jogando coisas negativas. É a terceirização. Quanto mais enfraquecer, fica fácil para os planos particulares terem acesso e automaticamente o IP vai ser vendido como o governo tem feito aí, tentado com as... Vendeu a CE, agora a Corsan tentou, a gente fez um baita trabalho e que o CEPERS estava junto nessa luta para que não fosse vendida a Corsan. Então o Estado cada vez mais está se eximindo das suas funções. E quem paga, quem sofre, é o trabalhador, é o funcionário, são os professores que precisam desse trabalho. Essa função que o Estado faz, que é a função social de oferecer esses serviços, não de graças, mas mais acessível para as populações, cada vez mais o Estado vai deixando de lado. E aí quem entra? Entra os grupos particulares em todos os segmentos. Na Luz a gente está vendo aí, na Corsan já tinha outro segmento entrando, na saúde vai entrar as empresas privadas de saúde que são nocivas, né? Tudo se paga nos planos particulares, então o Estado vai saindo para que as pessoas não tenham esse acesso. Então é bem complicado. A gente vai ter um Estado que não sei que vai fazer o quê. Vai ser só arrecadador de impostos, porque se a função social ele não faz, né? Então cria essa sensibilidade no Estado e nós, aqui embaixo, é que sofremos com essa situação.
O IP era a pauta principal, então. E algum outro assunto se aproveitou para discutir,
sim,
como presidente?
Sim, a pauta nossa sempre é longa. Por exemplo, a gente tem um problema sério que nós temos hoje com 200 e poucas escolas sem acesso, né? A gente discutiu de que o repasse do Fundeb, que é federal, vem para o Estado e não está sendo canalizado para as reformas das escolas. Aqui em Lagoa a gente tem um exemplo bem típico, o estadual ficou 2 anos apodrecendo. Agora, graças à mobilização do CPM, da direção, deu uma
volta. E da própria comunidade.
A própria comunidade. O Poli faz 2 anos que está na chuva. Né? É uma falta de respeito. Aí, quando esquenta a sala de aula, agora começa o inverno, não tem forro, não dá para instalar os ar-condicionados. Eu saí de lá no ano passado, não sei como é que está agora, mas pelas fotos que eu vi, está bem complicado. E complicado. Então, assim, ó. Quem é que vai fazer esse trabalho? Tem que ser o Estado, a Secretaria de Educação, através da SEDUC, mas tem que ter aquela ação do Estado de saber que a educação é importante. A pandemia foi assim, um teste de crueldade para a educação incrível, né? O déficit de aprendizado dos nossos alunos foi enorme. Imagine, se você numa escola normal, trabalhando certinho, ainda você não consegue uma produção, um conhecimento assim, bom para os alunos. Você imagina se ficar 2 anos fora da sala de aula, num sistema remoto, onde a maioria dos alunos, dos nossos públicos, não tem acesso a uma internet de qualidade, um telefone de qualidade. E a relação, esse distanciamento entre professor e aluno e a escola, não constrói nada. Pelo contrário. Afasta os alunos do conhecimento e afasta os professores do convívio, que também é educação. A relação desde a merendeira, professores, funcionários e os alunos, é um conjunto, é uma engrenagem que, se alguém falha, a educação que perde. Ah, mas a merendeira tal, a merendeira faz parte da educação.
Senão vamos ter que continuar investindo muito em segurança.
Aí assim, ó, quanto a gente sempre diz, quando eles fecham aqui na nossa região, esse mês, o ano passado e esse ano, foram fechadas umas 5 escolas. Pequenas, é óbvio, mas são escolas que não podem. Por exemplo, nós fizemos uma luta enorme para não fechar a escola do Tupinambá. Uhum. Queriam fechar, porque tinha poucos alunos. A gente foi lá, fez uma reunião com a comunidade, com o CPM, com os pais, falamos com a Karine Weber, que é a coordenadora de Passo Fundo, falamos com o prefeito, conseguimos dar a volta. Por quê?
Pisamilho também teve a Lipra.
Pisamilho teve ali, em Biraiaras teve uma que já fechou, lá no São José Douro já fechou uma, na área indígena já fechou outra. Então, assim, cada vez que você traz esses alunos para a cidade, você tira essa família do campo e automaticamente, mais tarde, a família vem para a cidade, porque os filhos estão na cidade. Isso. Né? Então, essa é uma preocupação. Se tem 10 lá, é 10 crianças que não estão vindo o dia todo dentro de uma Kombi, de uma van para a cidade e depois não retornam mais. A realidade da cidade é diferente. Então, perde os pais, perde a família, porque tira os alunos que seriam uns sucessores das famílias. Geralmente jovens que já trabalham nas lidas da agricultura, então é bem complicado. Mas o grande problema, Paulo, acho que eu quero falar aqui, é sobre o desconto que o pessoal está nos cobrando, que aumentou o desconto, que o pessoal está se desfiliando, alguém foi lá, alguns já se desfiliaram, só que nós precisamos, assim, da compreensão dos nossos sócios de que, quando foi para colocar os maridos, isso é um alerta para as mulheres e para os maridos também, quando foi para colocar os maridos dependente do IP pela mulher, nós tivemos uma luta de 8 anos e foi o sindicato, a CEPERS, que bancou essa luta. Tivemos várias viagens a Porto Alegre, várias assembleias para fazer com que os maridos fossem dependentes das mulheres no IP. Agora, qualquer motivo desse aumento, que a gente sabe que dói no bolso, porque a gente está há 7 anos sem aumento, é, automaticamente qualquer desconto que venha, a gente sente, a gente está controlando a folha de pagamento porque está uma miséria, as pessoas se desfiliam, então não fizeram conta desse movimento que a gente fez e sempre está fazendo. Essas viagens a Porto Alegre, a mobilização, é, a estrutura que nós temos de advogados, é, em Porto Alegre nós temos um hotel que é bem acessível para os sócios, é uma estrutura enorme que tem que ser mantida. E por que que aumentou o repasse? O desconto à contribuição dos professores funcionários, porque teve um aumento no salário dos professores, não dos funcionários, né? E aí automaticamente se aumentou, é 1% sobre o piso do professor, do funcionário, e 2% sobre o piso, o salário básico dos professores. Então aumentou um pouquinho o salário, claro que o desconto teve que aumentar, foi automático. Então a gente pede a compreensão das pessoas que absorvam essa situação, é, e que nós temos que manter o sindicato forte. Se o sindicato enfraquece, quem ganha não são os professores e funcionários. Quem ganha é o governo, que cada vez mais impõe suas políticas salariais nocivas contra nós, sem aumento, sem reposição. Nosso plano de carreira, o governo que está aí, o Leite, acabou com o plano de carreira. Então nós temos que ter essa concepção e de que é importante nós ter o IP para nós segurar. O IP, que é importantíssimo, a situação de todo o sindicato, a situação do combate e da nossa mobilização para que as coisas, a gente não perca tudo. A gente já perdeu um monte com esses governos passados. O Sartori foi um carrasco para nós. O Leite continuou sendo. Só para você ter uma ideia, os funcionários públicos de escola agora vai ter um aceno que vão ter aumento de 6%. Imagine, 7 anos sem aumento e agora 6%. Os aposentados, eu, por exemplo, que hoje sou um cidadão aposentado, tive um aumento de 5,6% em 7 anos. Entendeu? Eu sei que esse desconto pesa no meu bolso também, mas eu tenho que ter a consciência e a convicção de que nós precisamos fortalecer. Quanto mais o sindicato ficar forte, mais nós podemos lutar e ter a convicção de que o que nós construímos não vai ser perdido ou retirado pelos governos que não pensam em educação. Para eles, educação é custo, é peso, então cada vez mais tem que desmobilizar. Hoje nós temos uma classe triste, abandonada, desiludida, porque eles estão com a cabeça lá o corpo lá na escola e a cabeça no Banrisul com empréstimos. O Banrisul teve um super lucro no 2021 em cima do funcionário público. Eles estão financiando nós com o nosso dinheiro, né? E tudo isso tem só uma palavrinha: é político. É político. Enquanto nós, professores, ficar batendo pau para quem nos trai, para quem nossos carrascos, tanto a nível federal como a nível de Estado, nós vamos ter uma classe de professores sofridos, miseráveis e desrespeitados. Então, agora em outubro tem eleições, esperamos que os professores lembrem do cara que nós tirou o plano de carreira, lembrem dos deputados, dos governos que tiraram o plano de carreira, e pensem no bolso. Nós temos que pensar no nosso bolso. Eles passam e nós vamos ficar na situação de miserabilidade que se encontra no magistério no Rio Grande do Sul.
Obrigado, professor, e bom trabalho.
Um abraço e bom trabalho.
Conversamos com o professor Juarez Lorenzon, ele que é diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, falando sobre essas demandas lá da capital gaúcha. 7h53, voltamos já.
Produção Rural, oferecimento...
Pensou Gel, pensou AgroLagoa, fone 3358-2040.